Graças a Deus, todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus cuida dos detalhes mesmo, né? Porque eu lembrei de um testemunho que a irmã Maria Helena deu num dia que ela tinha que pegar o ônibus também. Tá lembrado, irmão? Na campanha, né? Deus cuida, né? É, Deus cuida de todas as coisas, né? Irmãos, abra sua Bíblia. Hoje eu vou falar sobre vários personagens, né? Mas tem um de início que nós estamos ouvindo regularmente nos cultos aqui na igreja. Até comentei com o pastor sobre esse personagem, né? O pastor comentou num culto passado, não nesse domingo, acho que em outro, sobre esse personagem. O Daniel também comentou sobre esse personagem. E eu li a Bíblia, buscava e vinha esse personagem. Falei, Senhor, o que o Senhor tem para falar nesse personagem? Porque tem falado, nós estamos ouvindo sobre Daniel, né? E nós vamos falar sobre outros personagens também. E vamos ver o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abra em Daniel capítulo 6, o verso 10. Capítulo 6, o verso 10. Graças a Deus. O livro de Daniel, capítulo 6, o verso 10. Depois nós vamos ler outros versículos no decorrer. Daniel 6, 10. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, três vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Soberano Deus, amado Pai, Rei da Glória e Deus de nossas vidas, Senhor, aqui estamos em tua casa, reunidos neste lugar em teu nome, Senhor. Louvamos a ti, ó Pai, com nossos cânticos, Senhor. O adoramos também com as ofertas, com os dízimos, ó Pai, a tua casa, Senhor. Pai Santo e Poderoso, que o Senhor possa falar mais e mais aos nossos corações, no particular de cada um aqui, Senhor, que veio à tua casa nesta noite, se apresentar na tua presença, Senhor, buscando mais de ti, Senhor, apresentando algo diante da tua presença, Pai Santo fiel. Fala com cada um através do teu Santo Espírito, Senhor. Pai querido eterno, que da minha boca não venha sair palavras, ó Pai, vinda de mim, Senhor, mas sim, ó Pai, vinda do teu Santo Espírito, Senhor, em conformidade, Senhor, com a tua palavra, com aquilo que será lido, aquilo que já foi lido nesta noite. Pai Santo e Poderoso, fala com a tua igreja, Senhor, nesta noite. Fala, Senhor, com cada um, Senhor amado Deus, para que cada um possa sair daqui mais cheio de ti, mais cheio da tua palavra, mais cheio da tua unção, mais cheio do teu poder, mais cheio da tua ousadia, Senhor. É assim que eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja do Senhor, Daniel é um livro muito conhecido da igreja. É um livro, hora ou outra, é ministrado nos cultos da igreja, ministrado nos lares, ministrado na rádio. Quantas passagens do livro de Daniel nós conhecemos? Passagens tremendas. Passagens do puro poder de Deus. E nós conhecemos bem. Se eu perguntar aqui para cada um, creio que cada um vai lembrar logo de três, logo de cara. Eu falo, Senhor, um livro tão conhecido, um jovem, depois um homem de idade, uma pessoa usada nas tuas mãos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, como o pastor disse, né? Quando ele lê a palavra, ele se alegra. Creio que deve ser assim com cada um de nós. E nós lemos a palavra, vemos exemplos maravilhosos, exemplos poderosos, bonitos. Mas quanto desses exemplos nós praticamos em nossas próprias vidas? Pensava hoje, Cada um aqui tem uma habilidade nesse mundo, né? Um para exatas, um para humanas. Em cada área tem pessoas renomadas, destaque, em que outras pessoas daquele segmento se espelham para um dia chegar a ser igual. Copiam muitas vezes a forma que trabalharam, como operaram, para poder chegar mais ou menos aonde aquela pessoa chegou na sua vida. Estudam, trabalham, debruçam para chegar àquele patamar de excelência. Eu lia no jornal essa semana, na revista, alguns executivos que trabalham 14, 15 horas por dia para atingir as suas metas. Uma delas é a presidente da Latam, trabalha 14 horas por dia. E quando nós falamos de exemplos a ser seguidos, nós, na nossa vida espiritual, temos exemplos a ser seguidos também, irmãos. Exemplos de homens e mulheres usados por Deus. Da mesma forma, como é que essa mulher e outras pessoas trabalham 14, 15 horas por dia? Você acha que o homem de Deus e a mulher de Deus ora quantas horas por dia e se dedica a Deus quantas horas por dia para chegar no padrão de excelência? 2 horas por dia? 15 minutos? 5 minutos? 3 minutos? Irmãos, para termos um padrão de excelência como Daniel teve, temos que dedicar nossa vida diante de Deus. Tantos outros homens, Elias, Eliseu, Abraão, Davi, Josué, tantos homens em que Deus usou, mas usou em que momento? A partir do quê? De qualquer forma, né? No momento que eles estavam vacilando, no momento que eles estavam cochilando, no momento que eles estavam desapercebidos, não, no momento que eles estavam buscando a presença de Deus. O que você veio fazer aqui nesta noite? Buscar a presença de Deus. Creio que essa é a sua busca nessa noite. E quando eu leio essa passagem aqui, fala de que Daniel ia para o seu quarto como era de costume. Ele não foi para o seu quarto porque ele ficou com medo do decreto que tinha sido assinado e que ele poderia ir para a cova dos leões e morrer. Ele fazia conforme era de costume, se apresentar diante de Deus, de dia, de tarde, de noite. Ele trazia para si o operar de Deus. Um jovem que foi trazido para o reino de Nabucodonosor, um homem que, quando foi colocado para comer dos alimentos do rei, ele recusou. Um homem ao qual desvendou o sonho do rei. É para qualquer um, irmãos? Não, mas é para mim e para você. Você entende isso? Nós não podemos nos contentar com outra coisa senão essas maravilhas de Deus. De buscar a presença de Deus, de ver o milagre de Deus, o poder de Deus se manifestando através de nossas vidas. O avivamento na vida de Daniel aparecia através das suas atitudes e demonstrações de fé. E nós temos essas demonstrações de fé e de atitudes, de empenho para receber o poder de Deus. É uma construção. Vamos construir isso diante de Deus. Nas orações, na meditação. Não se colocar diante de Deus como homens e mulheres dependentes de Deus. Nós não vamos chegar em nenhum lugar sem Deus. Quem nos promove nesse mundo é Deus. Quem nos promove lá no seu trabalho é Deus. Quem te promove na sua família é Deus. Simplesmente Deus. A única preocupação de Daniel, qual que era? De servir a Deus. De agradar a Deus. De louvar a Deus. De ser instrumento na mão de Deus. Essa era a preocupação daquele jovem e daquele homem ao longo da sua vida. Essa tem sido a sua preocupação? Ou tantas outras nesse mundo têm abafado essa que é mais importante? Porque ele teve uma trajetória fantástica. Porque ele buscava a Deus. Irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, fala o quê? Orai sem cessar. É através da oração que você traz o avivamento de Deus. É através da sua busca incessante. É através do seu derramar diante de Deus. Você traz a presença de Deus a ti. Não é de qualquer forma que nós vamos trazer o poder de Deus através de nossas vidas para aqueles que estão à nossa volta. Deus quer usar a minha vida, a tua vida, na família, no trabalho, aonde você estiver. Deus vai te usar com poder e com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Irmãos, a igreja, vermos aqui nessa noite de domingo, quinta, qual é que seja o dia, é uma partícula minúscula da nossa vida diante de Deus. A nossa maior parte está lá fora, a nossa maior parte está no trabalho, a nossa maior parte está em casa, no meio da nossa família. É lá onde Deus tem que manifestar o seu poder. Aqui você vem, recebe a injeção e vai. Aqui você vem, recebe a palavra, se põe de pé e vai. É assim que tem que ser. Mas Daniel, irmãos, ó, suou a camisa. E ele orava. É um modelo. Quando falamos de oração, nós lembramos de Daniel. Um homem que se preocupava em falar com Deus, se apresentar a Deus e ouvir a voz de Deus. Tem essa preocupação. Tem esse desejo ardente no seu coração de falar com Deus e de ouvir a voz de Deus. Já ouvimos aqui nesse altar, o pastor fala, né, que ele quer sentir a voz, ele quer ouvir a voz de Deus nas suas orações, né? Ele ora até o Deus ouvir a voz de Deus. Será que nós oramos também nessa mesma intensidade? Ou nós oramos, Deus, quando Deus vai falar, ah, Deus demorou demais, eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho compromissos, tenho que acordar cedo, qualquer outra coisa. Deus é a prioridade em nossa vida. Deus é a prioridade e temos que demonstrar que Ele é a prioridade. Deus não brinca, né? Quando era pequeno eu ouvia muito. Não brinca com fogo que se queima, não é? Que a gente ouve quando é pequeno? Continua valendo, viu? Brincar com fogo se queima. Não brinca com Deus. Saiba que Deus quer fazer de você uma fonte inesgotável. Mesmo onde você estiver, se tiver uma seca, você ali será a fonte inesgotável que jorrará a água para aquele que está sedento. Outra coisa que é fundamental é termos um coração quebrantado diante de Deus. O que diz lá em Lucas capítulo 14, o verso 33, diz assim a palavra do Senhor. Aqui. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Daniel era um personagem que demonstra renúncia. Ele era jovem. Ele podia ter seguido uma outra vida. Ele era inteligente. Era uma pessoa culta, por isso que o rei mandou trazer pessoas desse naipe. Poderia ter se promovido para o seu bel prazer? Não. Ele colocou primeiramente a vontade e a soberania de Deus. E Deus honrou ele, irmãos. Deus colocou ele em patamares altos. Patamares, um estrangeiro no reino de outro como líder. Você tem que ter um coração quebrantado, um coração aberto e rasgado diante de Deus. Humilde. Sabe o que acontece? Muitas vezes chegamos diante de Deus com o coração cheio de tranqueira, né? Durante o dia a pessoa falou alguma coisa que você não gostou, você colocou no coração e ficou regando durante o dia. Isso não pode acontecer, como a pessoa faz isso comigo, quem ela pensa que ela é, e não sei o que, papapá. Aí chega em casa, um dos cônjuges ou o filho fala uma coisa, você fala, não é possível isso, e vai. Aí você vai, aí o coração vai enchendo. Aí chega na igreja diante de Deus, aí fica assim para Deus. Vamos ver que hoje eu não estou bom, hein? Temos que vir se humilhar diante de Deus. E quando nós se humilhamos, nós lançamos fora tudo isso. Para que Deus possa o quê? Encher com a tua unção e com o teu poder. Nós não podemos ter um vaso, metade coisas do mundo e metade coisas de Deus. Ou esse vaso tem aquilo que é de Deus, ou esse vaso tem aquilo que é do mundo. Não tem como ocupar esse espaço, as duas coisas. Que você possa olhar para o Senhor e falar para o Senhor: Senhor, eu me rasgo, né? Não tem um louvor que fala isso, né? Se humilhar diante de Deus é a melhor coisa, irmãos. É a melhor coisa, reconhecemos que somos dependentes, que não podemos nada, não sabemos nada. Que nesse mundo somos peregrinos, estamos numa jornada, que devemos estar atentos às orientações do comandante, para não errarmos o caminho nem tomarmos atalhos indevidos. Outra coisa é a adoração. Na vida do cristão tem que ser uma vida de adoração. Daniel, quando orava a Deus, ele adorava o Senhor. Ele louvava, ele engrandecia o Senhor. O que diz lá em Jeremias? Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 13, também é um texto muito conhecido. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está buscando o Senhor de todo o coração? É aquilo que eu disse. O coração cheio de coisas do mundo não é de todo o coração. É parcial. Como Deus vai olhar para esse coração e não ver a entrega total para ele? Como Deus vai se manifestar? Como Deus vai derramar do teu óleo? Como Deus vai operar as tuas maravilhas? Se nós temos colocado coisas acima dele. Uma outra coisa, que nós temos que ter o desejo, né, de ser cheios de Deus. Sabe por quê? Quando você tem desejo mesmo, você busca. Você, ó, sua camisa. Você vai para a peleja. Você não esmurece. Você não murmura. Sempre dá glória a Deus como Daniel tá. Por quê? Porque queria sentir o poder de Deus. Queria ser instrumento de Deus. Queria ser porta-voz mesmo, como a palavra diz, como embaixadores de Cristo. Queria ser um homem de Deus nessa terra. Nós somos chamados para ser homens e mulheres de Deus. Não o servidor público municipal, né? Ou fulano de tal, a empresa tal, não, mas sim o homem de Deus e a mulher de Deus. O que a Bíblia diz, que olha lá vai a mulher de Deus, lá vai o homem de Deus. É assim que nós devemos ser vistos nesse mundo, irmãos. Um homem ou mulher que as pessoas são levadas a beber da água que é o Senhor. Irmãos, busque na sua casa, em todo momento que você tiver, apresente a Deus. Não tenha pressa de terminar a oração. Se nós começarmos a orar e já queremos colocar o prazo, Deus não vai operar, porque Ele é soberano. Ele não precisa da nossa opinião para fazer qualquer coisa. Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Uma outra coisa é o que a Bíblia diz: nós temos que negar a carne e não ao Senhor. Pedro, quando estava no pátio, como diz lá em Atos, que aqueles homens falaram, aquela mulher falou: esse estava com Jesus, ele também é um deles. Eu? Não sei de nada não é comigo. Não podemos negar ao Senhor, temos que negar o mundo. Não podemos negar a obra do Senhor em nossa vida, temos que negar o mundo. E assim nós vamos construindo o poder de Deus em nossas vidas. Não é no estalar de dedos, é numa construção. Sabe por quê? Porque Deus não coloca nada em nossas mãos para ser como areia que vão pelos dedos. Deus coloca nas suas mãos para que você possa sustentar aquilo que Ele colocou. E uma outra coisa é nós estarmos atentos à ordem do Senhor. Qual que é a ordem do Senhor? É buscar, é se humilhar, é clamar, é invocar, é jejuar, é se lançar aos pés do Senhor. E eu vejo isso quando o Senhor disse, na tua palavra, que os teus discípulos tinham que ficar reunidos, aonde? Para aguardar o quê? O poder de Deus. Aonde que eles tinham que estar reunidos? Em Jerusalém. Ficai reunidos. Aguardai até que o poder de Deus venha. E ficai orando e buscando para que possa vir o poder de Deus. Uns não quiseram seguir, mas outros seguiram, obedeceram. E qual foi a resposta? O poder puro de Deus. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida nessa noite. Deus quer derramar o poder puro dele em nossas vidas. Deus quer derramar o poder para que você possa na sua casa, no seu trabalho, colocar as mãos, ministrar o poder de Deus, crendo que ele assim realizará a obra. As palavras que você disser, Deus confirmará, se você for um homem ou uma mulher de Deus. Cheios de exemplos nós temos na Bíblia. Busque esses exemplos. Não só admire, olha como era bonito esse homem Daniel, mas traga para a sua vida esse sentimento de busca a Deus para receber o poder de Deus. E nós estamos na igreja, estamos no coletivo, estamos aqui na unidade do corpo. E o que diz a palavra? Que nós temos vários exemplos, que quando a igreja está reunida, no mesmo propósito, na mesma unidade, buscando o poder de Deus, Deus assim derrama. Porque o que diz lá na palavra de Mateus 18, 19 e 20? O que ligares aqui na terra, será ligado ali no céu. Onde tiverem dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Temos um número suficientemente para provocarmos e Deus se manifestar nesse lugar, nas nossas vidas. Um outro modelo. Numa das passagens de Daniel, nos capítulos anteriores, fala que teve a visão, né, do rei, e nenhum dos seus magos no seu reinado soube a interpretação. E todo mundo ia ser morto, até Daniel, todo mundo. E Daniel vai perguntar para uma pessoa, a pessoa fala o motivo do decreto da morte. E ele chega diante do rei e fala: dê mais um tempo para que eu possa trazer a interpretação. E o que diz que Daniel fez? Foi falar para quem? Para os seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, para que eles apresentassem diante de Deus, para que Deus desse a resposta. E o que diz lá em Daniel, capítulo 2 e o verso 19? Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus responde quando a igreja está unida, quando a igreja está na mesma visão, no mesmo canal. Diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Deus revela os mistérios. Deus revela aquilo que ele tem a realizar para a tua igreja, para os seus filhos. Quando estamos unidos, buscando, apresentando diante de Deus, irmãos, não tem como não se manifestar o poder de Deus. Você crê nessa palavra? Não é uma palavra que eu digo de mim, palavra que foi lida da palavra do próprio Deus. A igreja, quando está reunida, ela move os céus. Ela move os céus. Porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. A igreja não é as paredes, é cada um de nós que estamos aqui dentro. Não, não, não desanime. Diante da dificuldade, Daniel não se esmoreceu diante da cova, da visão, do escrito na parede, do sonho. Ele sempre buscava a Deus. Sempre estava presente diante de Deus. E qual era a resposta, irmão? Era Deus falando e revelando os mistérios. Deus tem te revelado, irmãos? Deus tem falado? Deus tem te direcionado? Quantas vezes, melhor, quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? lá na sua oração, lá no seu quarto, naquele momento de intimidade, como nós vemos na passagem bíblica, em várias passagens, quando você está orando, você esmurece, já dorme, já desiste. E quando Deus vai falar, quando Deus vai... Aí, irmãos, não aceite. Só aceite uma coisa: falar e ouvir Deus responder. Não se canse de buscar, não se canse de orar, porque a oração é a morte. É através da oração que nós chegamos a Deus. É através da oração que você expressa seu sentimento a Deus. É através da oração que você louva e exalta o Senhor, engrandece, fala para Ele palavras maravilhosas, palavras de amor, de gratidão. Os seus pedidos, é na oração. Agora, se nós não orarmos, não estamos conversando com Deus. Por isso, se atente a isso. Uma conversa não é papum, né? Uma conversa é uma conversa. Tem hora para começar, mas só Deus sabe a hora que vai terminar. E esse é o momento delicioso, porque o filho fala e o pai responde. Daniel era um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que as pessoas viam o poder de Deus, um homem que não se cansava de fazer a vontade de Deus. Esse é o sentimento que cada um de nós temos que ter nesse lugar, para vermos o quê? O poder de Deus. Se preocupe mais com as coisas de Deus, se preocupe mais em obedecer, se preocupe mais em agradar a Deus do que a qualquer outra coisa neste mundo. Porque como foi aqui já falado, testemunhado, Deus cuida de todas as coisas. Se não fosse assim, não estaria escrito na palavra: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que nesta noite nós vamos orar. Se apresente diante de Deus, clame a Ele. Não olhe para o seu vizinho, não olhe para aquele que está na frente, olhe para Deus, olhe para Ele, apresente-se a Deus, olhe para a sua vida e veja se está correndo o rio de Deus, ou se tem barreiras que tem impedido desse rio avançar. Porque Deus, Ele manda um poder, Deus manda a unção, só depende de mim e de você. Não está acontecendo por quê? Está impedindo, está obstruindo através das escolhas que tem feito no seu dia a dia. Me escolher em dormir do que em orar, né? Irmãos, cada um sabe, não existe uma fórmula. Olha, tem que orar às 2h45 todo dia da manhã. É nessa hora que Deus está disponível e quem chegar, chegou. Não, não é. É naquele momento que você começa e Deus vai falando, Deus vai revelando, como fez com esse homem, como tantos outros. Você deseja ser esse homem de Deus? Ou não? Requer esforço, irmãos. Requer esforço. Passagem linda quando fala de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Vocês vão para a fornalha, viu? É, se o meu Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha mesmo. Quem fala isso hoje em dia? Se vê que acendeu a fornalha, já está mudando de ideia. Já. Não precisa nem chamar, já viu a fornalha acendendo e já fala: é melhor eu... Não, irmãos, confia no seu Deus, alegre o seu Deus, porque Deus fará descer poder dos céus em nosso meio. Vamos orar. Vamos orar. Quero que a igreja, você, né, que tem no seu coração o desejo, né? Você que quer mais e mais de Deus, você que quer ser um homem, uma mulher de Deus. É transformador, sim, porque Daniel, entre tantos outros, eram homens vistos pelo poder de Deus. Não era mais Valdineres Martins, né? Não era mais Cristiano de Oliveira. Não era mais Maria Helena. Era: olha o homem de Deus, olha a mulher de Deus. Está passando uma situação? Mas eu, irmão, eu conheço uma pessoa que, olha, Deus usa. É tremendo quando acontece isso, irmãos. É pura demonstração que Deus está operando na sua vida e que o avivamento está acontecendo na sua vida. Demonstração de poder. Deus quer assim fazer. Vem aqui à frente, vamos orar. Vamos apresentar a Deus. Vamos olhar, mesmo que estamos vendo uma pequena nuvem, mas já é condição de chuva. É condição de chuva para que o seu rio, o seu leito, que muitas vezes está seco, muitas vezes está obstruído, possa inundar, romper e tomar conta como o Senhor deseja. Aleluia.